Fique por dentro. Entrevista.
O tema do nosso programa de hoje é sobre tireoide e coração. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe a doutora Carolina Ferraz. Ela é médica endocrinologista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional São Paulo. Bom dia, doutora Carolina. Seja muito bem-vinda à Rádio Transmundial e ao Fique Por Dentro. Como vai?
Bom dia, Michele. Bom dia, Fábio. Bom dia, ouvintes da Rádio Transmundial. Tudo bem? Vamos lá, falar um pouquinho de tireoide, então.
Exatamente. Olha, já recebemos até mensagem de um ouvinte que tem problema de hipotireoidismo, mas antes da gente falar dessa relação de tireoide e coração, explica pra gente, doutora Carolina, qual que é a função da tireoide?
Bom, então a tireoide, ela é uma das glândulas, né, que a gente tem no corpo. Ela fica localizada na região da frente do pescoço. E ela é uma glândula que a gente sempre fala, né? Ela age literalmente da unha do pé até o fio do cabelo. Então, ela tem a ver com os hormônios que ela produz, que é o T3 e o T4, são os nossos hormônios do metabolismo. Então, mexe com tudo. Batimento do coração, funcionamento de intestino, regulação da nossa temperatura do corpo, desenvolvimento cerebral, tudo isso. Então, ela realmente tá ligado desde a unha até o fio do cabelo.
Bom, e sobre o nosso tema de hoje, tireoide e coração. O que a tireoide tem a ver com coração, hein, doutora?
Então, todo ano a gente tem a campanha, né, internacional da tireoide. A gente, o dia 25 de maio é o dia internacional da tireoide e todo ano a gente faz uma campanha da tireoide para alertar sempre em relação a algumas doenças ou alguma coisa relacionada com a tireoide. E a campanha desse ano é tireoide e coração. E por que a gente escolheu esse tema? Existem algumas doenças da tireoide, tanto o hipotireoidismo como o hipertireoidismo. O hipotireoidismo é a falta da produção de hormônio da tireoide, então é uma diminuição da produção desses hormônios T3 e T4, e o hipertireoidismo é o excesso da produção desses hormônios. Então, tanto a baixa produção como o excesso, eles vão afetar o coração. O hipertireoidismo, ele vai levar a um exagero da frequência cardíaca, então os batimentos cardíacos vão ficar acelerados e o metabolismo todo acaba ficando acelerado. E no hipotireoidismo é o contrário, então como falta esse hormônio do metabolismo, os batimentos cardíacos vão ficando mais lentos e aí o coração tem que fazer uma força maior para bombear e isso acaba tendo consequências para o coração. Então, o objetivo dessa campanha é a gente alertar, para a gente tentar deixar a dose certa de alguns hormônios, quando o paciente precisa fazer a reposição, tudo para não ter um efeito no coração.
Agora, quais são os principais sintomas desses dois problemas, para que as pessoas fiquem em alerta? É um problema que aparece logo na infância ou pode acontecer na fase adulta também?
Pode acontecer em toda a faixa etária, inclusive o bebê pode nascer sem a tireoide ou com o funcionamento da tireoide prejudicado. Quando a gente faz o teste do pezinho, o hipotireoidismo já é avaliado no próprio teste do pezinho. Então, o bebê já pode nascer com hipotireoidismo. A criança pode ter hipotireoidismo, adulto e até o paciente idoso. Em cada fase da vida, os sintomas vão ser diferentes. Então, na criança, a gente percebe, por exemplo, o bebezinho, o teste do pezinho vai detectar, e a gente vai ver que essa criança não vai desenvolver. Então, ela não vai crescer. Aquelas crianças que têm um atraso de crescimento, o pediatra vai observar e a avaliação da tireoide, desses hormônios da tireoide, é fundamental. No adulto, o que a gente sente? Os sintomas podem ser um pouco inespecíficos do hipotireoidismo. Por quê? Porque é como se o metabolismo tivesse desacelerado. Então, a gente vai ter muito sono, cansaço, ter um pouco de retenção de líquido, então ficar com a perna um pouco inchada, a pálpebra um pouco inchado, o ritmo do intestino é bem mais lentificado, esquecimento, pode ter um pouquinho de ganho de peso, de uns 2 ou 3, 4 quilos, assim, mas principalmente por inchaço, pode ter queda de cabelo. Então, assim, são sintomas que estão ligados à tireoide, mas se a gente for ver, muita gente está cansado, está tendo queda de cabelo, esquecimento. Então, é importante, quando o paciente tem essa queixa, a gente excluir que realmente não seja tireoide. Mas nem tudo isso significa que sempre vai ser problema da tireoide. E o hipertireoidismo é o oposto, ele é um metabolismo extremamente acelerado, então é aquele coração que fica bem acelerado, batendo muito rápido, o paciente pode ter diarreia, tem insônia porque fica extremamente agitado, pode até confundir com quadro de ansiedade, insônia dá muito, então o paciente tenta dormir, não consegue porque a cabeça está ali a mil, e o hipertireoidismo perde bastante peso, então o paciente está comendo e mesmo assim perdendo bastante peso, transpira bastante. Então um é o excesso mesmo de hormônio causando esse metabolismo acelerado, e o outro é a falta de hormônio causando então esse metabolismo mais desacelerado.
E falando ainda dos sintomas, a gente recebe aqui a Dani Veroles, ela quer saber se a tireoide, se tem alguma coisa a ver com alguns caroços, né, que aparecem nas axilas, virilha e no pescoço também.
Tá, geralmente o hipotireoidismo e o hipertireoidismo, que tem a ver com essa produção de hormônio, não tem muita relação com esses nódulos, tá? Quando a gente tem um câncer de tireoide, aí sim pode ser que, se esse nódulo tiver uma metástase, né, que seria a progressão do câncer, principalmente dá essas ínguazinhas no pescoço. Na axila e na virilha, não é comum aparecer ter relação com a tireoide, tá? No pescoço, quando é câncer, é mais comum ter. Mas o nódulo da tireoide, ele é um câncer geralmente bem tranquilo e até dá essas metástases pro pescoço, não é tão comum também, né? Ele é um câncer que, quando a gente faz uma cirurgia precoce, um tratamento precoce, nem sempre ele vai chegar nesse estágio de metástase para os linfonodos.
Agora, pensando nessa questão, já que alguns sintomas, eles se confundem com outros problemas, doutora, tem algum exame específico para identificar como que é o diagnóstico desse tipo de problema, do hiper e do hipotireoidismo?
Bom, em primeiro lugar, o paciente ele tem que detectar, tem que começar a perceber essas alterações. E aí ele vai levar para o médico, geralmente o clínico geral, ou se não o endocrinologista, que é o médico especializado, né, nos hormônios e na tireoide. E aí o paciente vai relatar essas queixas, tudo que está sentindo. A gente vai examinar o paciente e aí a gente consegue perceber também como que está a frequência cardíaca, como que está a pele do paciente. O paciente com hipotireoidismo tem uma pele bastante seca também, o paciente com hiper é uma pele oleosa, então a gente vai observar tudo isso. Para a gente fechar o diagnóstico mesmo, a gente vai precisar fazer a dosagem desses hormônios no sangue. Então é um exame de sangue que a gente faz, principalmente a dosagem do TSH e do T4 livre, são os dois hormônios que a gente usa para fazer o diagnóstico. E aí a gente consegue definir se esse paciente tem um hipotireoidismo e um hipertireoidismo. E aí, para descobrir qual foi a causa desse hipo e hipertireoidismo, aí a gente pode pedir alguns exames de anticorpos, que a maioria acaba sendo uma doença autoimune. E a gente pede também daí o ultrassom da tireoide para ver se tem alguma coisa estrutural mesmo, né, ali na tireoide, se a glândula está aumentada, se tem alguma alteração mesmo. Então, um exame. Exame de sangue consegue tirar essa dúvida.
E falando sobre se a doença é genética, né, hereditária, que essa é uma dúvida que sempre surge por conta, acho que para todas as doenças a gente tem essa curiosidade. Você falou que pode acometer qualquer pessoa, em qualquer faixa etária, mas ela é uma doença hereditária, uma doença genética?
Então, o hipotireoidismo é um nome genérico, assim, que a gente dá para falta da produção de hormônio, né? E aí tem várias causas. A principal causa é uma doença autoimune, que a gente chama de tireoidite de Hashimoto. Então, a pessoa desenvolve os anticorpos e esses anticorpos vão atacar a tireoide do paciente e, com isso, tem essa baixa produção de hormônio. Essa tireoidite de Hashimoto, ela pode ser hereditária, sim. Então, quando a gente vê um histórico na família, que a avó tem, a mãe tem, a pessoa tem genes para desenvolver essa doença autoimune, mas a gente precisa ter um gatilho para ativar esses genes. E esses gatilhos podem ser desde uma infecção por vírus que a pessoa teve, Então, a gente já está tendo alguns casos de pós-COVID que ativou essas doenças autoimunes da tireoide. Pode ser um estresse que a pessoa passou que ativou essa doença autoimune. E pode ser também algumas coisas ambientais. Então, hoje o pessoal tem ou feito uma dieta com pouca quantidade de iodo ou com excesso de iodo, tudo isso pode ser gatilho para essas doenças autoimunes, tá? E existem outras causas de hipotireoidismo, como, por exemplo, quando o paciente tem que tirar a glândula da tireoide. Teve um nódulo, um câncer, tirou a tireoide, ele vai ter hipotireoidismo e ele vai ter que fazer a reposição do hormônio da tireoide. Então, essas aí não tem relação, né, com histórico familiar, mas principalmente as autoimunes, essas têm um fundo familiar, sim, pode ter herança familiar.
Agora, falando sobre o tratamento, qual é o tratamento para esse tipo de doença? Em que casos são necessária a cirurgia também?
Tá. Então, o hipotireoidismo, como ele é a falta da produção de hormônio, a gente precisa repor o hormônio da tireoide. Então, a gente faz com um hormônio que chama levotiroxina, que é o T4. A gente acha em farmácia, em qualquer lugar do mundo, tem até no posto de saúde. Então, é um hormônio que não tem problema tomar. Então, a maioria dos pacientes fala, é igual reposição hormonal na menopausa. Não é. É um hormônio exatamente igual ao nosso da tireoide, e ele recupera e a pessoa fica realmente como se tivesse com a tireoide normal. Tanto é que a gente dá para bebezinho. Nasceu sem tireoide, a gente dá e o bebê desenvolve normalmente, cresce, tem vida normal, a mulher engravida. Então, é um tratamento que realmente funciona. O importante, que até o tema da campanha, que a gente colocou uma hashtag dose certa, é para a gente focar e sempre deixar essa dose certa do hormônio do paciente. Às vezes, o excesso de dose vai ter problemas para o paciente, porque daí ele vai ter sintomas de hipertireoidismo. E se a gente dá uma dose baixa, ele vai ter sintomas de hipotireoidismo. Então, é importante esse paciente fazer o acompanhamento médico para a gente sempre corrigir e fazer o controle da dose. E esse controle da dose a gente faz pelo exame de sangue também. E no caso do hipertireoidismo, que é o excesso da produção, a gente dá um remédio que vai diminuir essa produção de hormônio. Então, ele funciona diminuindo essa produção de hormônio da tireoide, e aí o paciente também tem que ficar com esse TSH no alvo normal, e aí o paciente fica bem, sem problemas de saúde realmente ligados à tireoide.
E falando agora de prevenção, existe alguma coisa, né, que dá para a gente fazer para se prevenir? Alimentação, atividade física?
Ótimo. Eu acho que isso é o que a medicina realmente deveria trabalhar. A gente tinha que trabalhar em prevenir, não ficar remediando. E isso é uma das coisas que, quando eu vejo minha filha na escola, ela tendo 1000 aulas, matemática, geografia, não sei o que, matemática 1, 2, 3, 4, 5, eu acho que a gente tinha que ter uma matéria de prevenção de doença, como a gente se alimentar bem, fazer atividade física, porque isso é a base de tudo. A gente consegue evitar muita doença trabalhando o nosso estilo de vida. Então, do mesmo jeito que a atividade física, comer bem, entra e funciona bem no corpo todo, na tireoide é a mesma coisa. Então, assim, para a tireoide, o que é uma alimentação saudável? Quanto menos industrializado a gente comer, melhor é. Então, a gente sempre fala, descascar mais e desembalar menos, tá? Então, quanto mais comida natural a gente comer, sem colocar aqueles temperos que é tudo artificial, ou comprar aquelas comidas industrializadas, lasanha pronta, tudo isso tem muito aditivo tóxico e que pode afetar a tireoide e pode, às vezes, ser justamente esse gatilho para a doença autoimune. Então, quanto mais natural a gente comer, melhor. Em relação ao iodo, o nosso sal aqui do Brasil, que é o nosso sal marinho, ele tem uma quantidade de iodo adequada, que é o suficiente para a nossa produção de hormônio. Então, não comer iodo em excesso. A gente vê, às vezes, umas propagandas aí, mandando tomar aquela concentração de Lugol, que é um negócio que tem uma quantidade de iodo muito grande. Aquilo faz um mal danado para a tireoide. Então, não tomar aquilo. Outra coisa, em relação, ficou muito na moda comer o sal rosa do Himalaia, né? O sal rosa do Himalaia não tem iodo. Então, por mais que tenha alguns outros minerais lá, não tem o iodo, que é essencial para o funcionamento da tireoide. Então, pode comer o nosso salzinho cisne, mesmo normal, que tem iodo, porque isso está bem equilibrado e funciona bem para a tireoide, tá? Atividade física. A gente sabe que a obesidade hoje, resistência insulínica, síndrome metabólica, tudo isso pode ter uma relação tanto com aparecimento de nódulo, câncer de tireoide. Então, ter uma vida saudável, com controle de peso e atividade física também vai ajudar no controle da tireoide e impedir que apareçam essas doenças também relacionadas à tireoide. E se perceber muito, então eu sempre falo para os pacientes, perceba, vê se você está com cansaço diferente do que você estava, a queda de cabelo, a pele. Quando perceber essas coisas, leva essa informação para o médico, porque a gente faz um exame de sangue e aí o paciente não vai ter problema nenhum, a gente já começa a tratar e aí não vai ter sequelas para o resto do corpo, como principalmente o coração, que é o que a gente está focando agora nessa campanha.
Bom, o tempo passa muito rápido, doutora Carolina. A gente abre espaço agora para você divulgar os seus contatos para aquele ouvinte que quiser tirar outras dúvidas, conhecer mais do seu trabalho.
Maravilha, obrigada, passou rápido mesmo. Eu acho que tireoide dá para a gente falar tanta coisa, e como é uma glândula que traz sequelas ou consequências grandes, né, e é muito comum, então sempre tem muita dúvida sobre tireoide. Então agora, principalmente nessa campanha, a gente vai fazer bastante live, então principalmente pelo Instagram, tanto pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia, tá, o arroba SBEM, então SBEMSP, da Sociedade Brasileira de São Paulo. Então a gente vai ter uma live no dia 26 de maio, a gente vai tirar várias dúvidas aí sobre tireoide. Tem o meu Instagram pessoal também, que é o arroba DRA, de doutora Carolina Ferraz. Lá também a gente vai ter tanto live pela SBEM São Paulo, pela SBEM Nacional. Então é uma semana, principalmente a última de maio, que vai ser intensa de tanta live sobre tireoide. E no meu Instagram eu acabo colocando bastante informação sobre tireoide. Então podem entrar lá, tirar dúvida, mandar direct, que assim que der eu já respondo todo mundo. Maravilha. Obrigada a vocês pelo espaço para a gente tirar dúvida. Eu acho que esclarecer essas dúvidas de tireoide realmente é muito importante. Então, obrigada, Michele, obrigada, Fábio, pelo espaço e a Rádio Transmundial.
Que isso. Então, o tema do nosso programa de hoje sobre tireoide e coração, a entrevista foi com a doutora Carolina Ferraz, médica endocrinologista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional São Paulo. Muito obrigada por essa entrevista e até uma próxima oportunidade, doutora.
Obrigada a vocês. Bom dia.
Bom dia.